Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssa Abac, o craque que estava, como eu, agora se deliciando com a narrativa do Etevaldo Siqueira no universo digital, né?
Boa.
Mundo digital, né? É. Contando essa aventura. Me sinto de volta à infância, faz
eu
tempo
também.
Mesmo, indo a Marte, hein? Que beleza, hein?
Desde segunda-feira que ele está,
É, desde segunda-feira que ele está contando isso. É, parece uma história em quadrinhos, um filme. Chamo, convoco todo mundo a ouvir o Etevaldo um pouquinho antes aqui do nosso comentário, né? Isso. Bom dia! Outra que está se divertindo aí. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
Bom dia!
Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Clã Bonfim, Emanuel, Alice e Isadora. Bom dia, ouvinte, o melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM, Raíssen Abac, de volta de Marte.
Vamos lá, vamos aqui com... Vamos para um planeta que é meio diferente também, chama Brasília, né? O Neumann, está marcado para 4 de dezembro, lá na segunda turma do Supremo, o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula. E o ministro Ricardo Lewandowski, que é o presidente da segunda turma. A data foi sugerida pelo Edson Fachin, que também faz parte lá da segunda turma, ao lado do Celso de Mello, da Carmen Lúcia e do Gilmar Mendes.
Pois então, eu acabo de às 6 horas, eu pus, quer dizer, o Estadão pôs no seu portal, o Estadão Notícias, com o Emanuel Bonfim, e eu fiz um comentário lá sobre isso, que eu pus também no meu blog, sobre o título de Lula faz do STF gato e sapato. Na verdade, o STF se põe aos pés e a serviço do Lula. Isso é um absurdo, é uma inversão completa de valores. O sujeito está lá na chamada Sala de Estado-Maior, lá da Polícia Federal, em Curitiba, preso, cumprindo pena e agendando o STF como se ele fosse o dono do Poder Judiciário, né? Agora ele está fazendo um recurso absolutamente absurdo, que tinha que ter sido denegado de saída, nem precisava ser discutido. Olha, imagina, o Lula está recorrendo, pedindo liberdade, porque considera que a parcialidade do juiz Sérgio Moro ao condená-lo, porque aceitou o convite para ser ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, presidente eleito pelo povo. Bom, em primeiro lugar, não foi Sérgio Moro que condenou o Lula, foi o Sérgio Moro condenou o Lula em primeira instância para 9 anos e meio de prisão. Mas o Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre aumentou essa pena para 12 anos e meio. Não foi Sérgio Moro que mandou prender o Lula. Quem mandou prender o Lula foi o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na pessoa do seu presidente, Thomson Flores. O Sérgio Moro apenas cumpriu a ordem hierarquicamente da segunda instância. Ele é um juiz de primeira. Não há outra coisa que é absurda. E o Lewandowski, o Fachin, esse pessoal da segunda turma devia saber, é que todo o poder emana e é exercido em nome do povo, e o povo se pronunciou. E quando o povo se pronuncia, né, é aquela história do Camões: cessa tudo que a antiga musa canta, quando o poder mais alto se levanta. O poder mais alto não é do judiciário, é do povo. O povo escolheu o governo. E qualquer cidadão brasileiro está autorizado a assumir qualquer cargo no governo a serviço do povo. Quando o Sérgio Moro aceitou ser ministro da Justiça, ele não aceitou ser ministro do adversário do Lula, né? Não, o Lula nem pôde concorrer à eleição, apesar de ter concorrido representado por esse farsante desse Fernando Haddad. Tudo isso está errado. Agora eu quero saber até quando o Supremo Tribunal Federal vai vir a serviço de um preso, de um condenado que está prestes a ser condenado de novo em outro processo. Isso aí é, como você diz, é o planeta Brasília, é o planeta do tudo virá.
Muito
perdemos
bem
o contato aí com o Neumann?
Será? Acho que sim.
Opa, está nos ouvindo
aí.
Vamos lá, Neumann.
Então vamos lá. Queria falar ainda com você, Neumani, sobre o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. Ontem à noite ele teve um evento aí em Brasília e ele defendeu o reajuste dos salários dos juízes, que foi sancionado pelo presidente Michel Temer. Ele admitiu explicitamente que o auxílio moradia servia apenas como compensação financeira pela falta de recomposição salarial. E segundo ele, as únicas carreiras do serviço público que não tiveram reajuste nos últimos anos foram a magistratura e o Ministério Público. E a aspas é a seguinte: se cai o auxílio moradia e não tem o reajuste, a magistratura para. O que você tem a dizer sobre essa fala do presidente do Supremo?
Eu não tenho aumento há 4 anos. Vai ser difícil encontrar um brasileiro que tenha tido um aumento há 4 anos no meio dessa crise. Mentira, ele é mentiroso. Em segundo lugar, o que ele fez foi um absurdo. Ele fez uma ameaça a posterior. Olha, ele disse que o reajuste é o resgate da dignidade da magistratura, do Ministério Público. Segundo ele, a gente não ter que viver com pires na mão de um auxílio moradia. O cara ganhava 33 mil reais por mês, é o teto do salário, do vencimento do funcionário, e diz que está de pires na mão, só se for um pires, que eu, é como eu disse no meu vídeo no YouTube, o pires da Companhia das Índias, um pires de porcelana chinesa. Olha, se cai o auxílio moradia e não tem subsídio, a magistratura para, acabou. Quem é que vai pôr as pessoas na cadeia? Eles vão se autopor na cadeia. Autopor é demais. Esse cara, além de não ter passado no concurso juiz, não passava em vestibular para nada, porque não, ele é completamente analfabeto. Autopor. Todo poder tem muito poder, mas nenhum poder, ô Toffoli, tem mais poder do que o povo. E aí ele diz isso que você falou, que o auxílio moradia cobre essa injustiça da falta do reajuste. E nós agora vamos caçar, faz isso, ele chama de essa chantagem explícita de transparência. Olha, é uma coisa realmente fora do comum você ter um presidente de um poder poderoso como esse, nesse nível, né? É uma coisa dolorosa, viu, Raíssen Abaqui? O craque.
Ô Neumann, ainda sobre o fim do auxílio moradia, hoje tem reportagem no Estadão em que 3 ministros do STF, né, eles falaram aqui na condição de anonimato, defendem que a questão lá do fim do auxílio moradia não poderia ter sido julgada só pelo ministro Luiz Fux, né, aquele julgamento monocrático, e devia passar pelo plenário. Tem associações de juízes querendo recorrer contra o fim do auxílio moradia.
Olha aqui, tem uma reportagem no Globo, aí no blog do Globo, né, no portal do Globo, dizendo o seguinte, que eu não tive a ocasião de ler inteiramente o despacho do Fux, mas ontem na reunião dos editorialistas, o professor Zé Eduardo Faria, lá da Faculdade de Direito lá de São Francisco, chamou atenção para o fato de que, na verdade, ele não acaba com o auxílio moradia. Ele transfere isso para o Conselho Nacional de Justiça. Quer dizer, além de ter chantageado o Senado, a Câmara e a Presidência da República, além de estar fazendo essa conversa do Toffoli, né? Ou auxílio moradia, ou caos, ou fim da ordem judicial no Brasil, o Supremo passou um passa-moleque nos 3 poderes e na população. O auxílio moradia não acabou. Primeiro tem essa contestação dos ministros. Agora tem essa leitura que mostra que ele transferiu para o Conselho Nacional de Justiça. Isso tudo vai para discussão e o acordo, besta é quem fez. Aliás, besta não é nem quem fez. Besta é quem paga, que somos nós. Quem fez também deve estar levando alguma vantagem que nós não sabemos qual é. Eu gostaria muito de saber, mas infelizmente eu não estou informado qual é, porque eu não posso falar algo que eu não possa provar, tá certo, Carolina Ercolim, tintim por tintim?
Bom, a gente pode falar sobre o presidente eleito Jair Bolsonaro, que voltou a tuitar sobre o programa Mais Médicos. Ele que afirmou ontem que o acordo entre Brasil e Cuba era pretexto para financiar a ditadura. O que você achou do tweet?
O Bolsonaro continua fazendo como o Trump, né? Usando o Twitter para se comunicar. E ele disse: após Cuba irresponsavelmente retirar-se do Mais Médicos por não aceitar dar liberdade e salário integral a seu cidadão, quase 100% das vagas já foram preenchidas por brasileiros. Está claro que o acordo do PT era pretexto para financiar a ditadura, membro do Foro de São Paulo. O Bolsonaro tem razão, mas eu vou tomar a liberdade de fazer uma advertência ao presidente eleito. Não eu fazer, mas eu vou ler para ele uma advertência que está feita num brilhante artigo. Hoje eu estou publicando um artigo na página 2 do Estadão, era tudo mentira, e ao lado dele tem um artigo do meu mestre, do meu amigo, desse banho de lucidez que é o ex-ministro do Trabalho e ex-presidente do Superior Tribunal do Trabalho, o professor, o doutor Almir Pazianotto Pinto. E ele está fazendo uma advertência, ele faz uma descrição da eleição muito, muito bem feita, e no fim ele diz o seguinte: com a experiência acumulada em anos de advocacia e de integrante do Tribunal Superior do Trabalho, posso afirmar que condenações em raríssimos casos surgirão do nada. Isso ele está desmentindo, essa história de perseguição, esse recurso infinito do Lula contra a parcialidade do Moro, né? E no fim de tudo, no último parágrafo, ele diz: para belicosas legiões petistas, todavia, Lula é inatacável. Jair Bolsonaro, que se acautele, alimentadas pelas chamas dessa crença, persistirão pelejando com o objetivo de reaver até 2022 o poder que o povo lhes arrebatou. Dentro desse estilo elegante, desse estilo clássico, desse bom estilo, ao contrário do Toffoli, do Almir, eu quero deixar essa advertência. Na verdade, de acordo com o Ministério da Saúde, 97,2% das vagas dos Mais Médicos já foram preenchidas. Aliás, no tweet seguinte, o Bolsonaro sugere que o plano petista é ainda mais ambicioso. Segundo ele, há outros acordos suspeitos, claramente inviáveis, que reforçam a ideia de que nosso país estava disfarçavelmente servido de fonte de renda de partidos alinhados ideologicamente na América Latina, com a nossa soberania dando lugar a uma verdadeira submissão ideológica. E é de submissão ideológica ou interesseira que eu falo da eterna capacidade do moto perpétuo, que é o recurso, que são os recursos do Lula nas altas cortes da justiça brasileira. Isso precisa acabar. Estava na hora de acabar, Eisenbach, o craque.
E falando em recursos, ô Neumann, hoje tem um julgamento também, está marcado lá para o TRF da 4ª Região, que fica em Porto Alegre, esse mesmo que você citou agora, né, da condenação do ex-presidente Lula, mas aqui trata-se de Antônio Palocci, é um julgamento aí envolvendo a delação premiada dele, e também ele quer ir para casa, né, sob monitoramento.
Isso. A respeito disso, nós temos publicado no Estadão de domingo, uma reportagem competentíssima, uma reportagem imperdível do nosso repórter Ricardo Brandt, que é o homem do Fausto Macedo em Curitiba, né, do blog do Fausto, do Estadão lá, chama-se Palocci acusa Lula de interferir em fundos de pensão. A reportagem basta, mas ainda assim eu escrevi esse artigo hoje, era tudo mentira, exatamente para dizer que aquela reportagem serve para mostrar que Lula, Dilma, Disseu, São Gustiquem e Palocci, esse são é uma brincadeira, o são, entre aspas, porque o Gustiquem se considerava Luiz Gustiquem, foi ministro das comunicações do Lula, se considerava um monge budista e foi tratado como se fosse um santo mesmo, pelo nosso citado, sempre citado Ricardo Lewandowski, No julgamento do Mensalão, que o absolveu o Gustiquem de tudo, e que o Luiz Gustiquem fez um registro que eu chamo de agiográfico, vida de santo, na sessão em que ele foi santificado, ele foi canonizado pelo STF. Pois bem, o Gustiquem está sujo na foto, misturando dois ditados populares, né? O Palocci, eu conto aqui no meu artigo, revelou aos investigadores que o PT ocupou os cargos da Previ, Funcep e Petros desde o início do governo Lula, em 2003. O ex-ministro das Comunicações, Luiz Guxiquem, que morreu em 2013, era o principal responsável pela área. Palocci diz que foi padrinho político de Sérgio Rosa e Wagner Pinheiro, e que o ex-ministro Zé Dirceu indicou Guilherme Lacerda, todos com aval de Guxiquem. Zé Dirceu é um condenado, mas está solto por benemerência de Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Eu termino o artigo, Raíssa, lembrando o seguinte, que em 2009, a revista Piauí publicou Sérgio Rosa e o Mundo dos Fundos, de Consuelo Diegues. E lá, a Consuelo escreveu: bolchevique de cabo a rabo na juventude, o presidente da Previ administra um caixa de 121 bilhões de reais e, segundo o sociólogo Francisco de Oliveira, uma fonte suspeita, né? Insuspeitíssima, é representante de uma nova classe. Nos fundos de pensão foi usado o método, aí eu volto, eu que agora volto a escrever aqui. Nos fundos de pensão foi usado o método descrito por Lenin, portanto, falar em bolchevique, né? No artigo Todo Poder aos Sovietes, que é um clássico da tomada do poder pelos comunistas, no Pravda, em 18 de julho de 1917. E aí eu encerro o seguinte, dizendo o seguinte: é hora de cobrar a conta, investigar os beneficiados pelo PT com dinheiro dos fundos de pensão e fazer a cariação de Palocci com seus dirigentes. Quanto ao Palocci, você perguntou, que é autor dessa delação, o Palocci está esperando a decisão agora do tribunal para ver se ele vai gozar dos prêmios da delação. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Olha, hoje o caderno do Metrópole do Estadão traz o destaque do massacre de 126 detentos há quase 2 anos em 3 presídios brasileiros. Parece que não foi suficiente para impulsionar mudanças significativas nesses locais, porque superlotadas as unidades prisionais de Manaus, Boa Vista e de Alcaçuz, na Grande Natal, ainda convivem com uma rotina de violações distante de representar o efetivo controle e adequação da assistência do Estado aos detentos. Então tem um relatório do Ministério dos Direitos Humanos que aponta que os 3 estados cumpriram menos de 5% das 185 recomendações feitas visando a melhoria e a estrutura das cadeias. Então tem um déficit enorme, né, de pessoas presas, 726 mil, e a gente tem só 368 mil vagas em todo o país. É um grande desafio para o próximo governo, que vai ter que se debruçar sobre esse assunto, né, Neumann?
E fala também, a matéria está chamada na primeira página do Estadão, fala das violações, que mostra que essa história de tortura nunca mais só vale para a classe média. O povão continua sendo torturado nas delegacias e vive uma vida de inferno dentro dos presídios. Então, nada mudou no inferno de Abrantes, viu, Raíssa Abac, o craque?
Ah, bom, então. Olha, vamos falar um pouco mais aqui sobre o novo chanceler, Ernesto Araújo, futuro chanceler. Saiu um artigo dele na Gazeta do Povo, lá de Curitiba, e uma das colocações que ele faz, Neumani, ele diz que quer libertar o Itamaraty do marxismo cultural. O que você diz sobre esse artigo do futuro ministro?
Na sexta-feira, como você sabe, eu fui à Academia Brasileira de Letras para posse do meu amigo Joaquim Falcão, e lá me encontrei com um casal amigo de muito tempo, está voltando do exterior. A mulher, a Maria Dulce Barros, era embaixadora na Costa Rica, passou por Genebra e conheceu muito bem em Genebra todo o trabalho do Celso Amorim, que resulta nessa palhaçada da ONU interferindo aqui na condenação e no cumprimento de pena do Lula. E ela me disse o seguinte: existe no Itamaraty uma decisão dos diplomatas, de verdade, de que realmente está na hora de juntar o Itamaraty em torno dessa recuperação das relações exteriores do Brasil, do trabalho demolidor do Celso Amorim, do PT, da esquerda, do marxismo-leninismo. Ela me disse mais ou menos, ela não sabia, né, do artigo do chanceler, mas do futuro chanceler, mas o que ela me disse é basicamente isso. O que se espera, naqueles que não são de esquerda, no Itamaraty, é que as relações exteriores no Brasil sejam libertadas do marxismo, leninismo, do qual são vítimas. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Você tem pegado muito trânsito aqui em São Paulo, Neumani?
Ah, o tempo todo, todo mundo.
Tá ruim, né?
Pegado, mais do que pegar trânsito, no trajeto que eu faço de casa para o jornal, eu ando por ruas, e olha que não é na periferia não, hein? Eu ando por ruas que são verdadeiros mares de asfalto, ondas. Você balança mais do que balançavam as carroças no tempo do Império. Em relação à piora do trânsito, ele se deve, né? Que a prefeitura, houve um viaduto cedeu, e a prefeitura parece que não sabe o que fazer. O prefeito não comparece, não se sabe que solução vai ser dada, e fica falando de coisas para a eternidade. E ontem eu vi uma reportagem no Jornal Nacional assustadora das perdas econômicas, da perda de tempo, e tem uma coisa que é muito pior do que a economia, que é a perda de tempo pelo trabalhador. O trabalhador que sai da periferia e vem trabalhar, e que não tem os carros e os helicópteros do prefeito Bruno Covas, esse trabalhador é a maior vítima da incúria de uma prefeitura que teve que esperar para o fim de semana acabar, foi quando cedeu o viaduto, para abrir a porta lá da secretaria e conhecer as plantas do viaduto que cedeu. Nós estamos debaixo de uma administração, há muito tempo, de administrações absolutamente incompetentes, alienadas, todas as administrações municipais têm sido um desastre. E esta, então, é de uma ausência na cidade, né? Você anda, rapaz, pelo trânsito da cidade, é como se você estivesse numa carruagem. Essas do Tempo Não Para, aí, essa novela da Cor, né? Carolina Ercolim, tintim por tintim, conte e cante.
Deixa eu só falar uma coisa, que às vezes eu sinto eu tenho essa impressão também, que a cidade é uma cidade de buracos com um pouco de asfalto entre eles.
Exatamente. É isso. É porque, né? Não tem prefeito. Há muito tempo que São Paulo, a maior cidade do país, não tem prefeito. O último que veio antes desse usou a prefeitura como plataforma de lançamento para a presidência da República. Não deu certo. Concorreu ao governo do Estado e já está montando um secretariado claramente para candidatar ao governo do Estado no terceiro ano da gestão. E eu queria concluir a minha participação no jornal hoje citando a frase mais antiga que eu gosto disso aí, que é uma frase do Talleyrand a respeito dos Bourbons. Eles não esqueceram nada e não aprenderam nada.
É três.
É dois.
É um. Em pé.